voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Olha, dores crônicas nos músculos e ligamentos e em outras partes do corpo que não podem ser localizadas com precisão, fadiga constante e depressão são apenas alguns dos sintomas da fibromialgia. Essa síndrome de dor crônica afeta as mulheres de 6 a 7 vezes mais do que os homens. E para falar mais sobre isso, para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é ele, titularíssimo da programação aqui da Rádio Rio de Janeiro, Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral. Aqui nós damos bom dia, Dr. Silvio Provenzano. Bem-vindo mais uma vez à programação aqui da Rio de Janeiro.
Bom dia, Denilson. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E falar de uma doença que acomete muito mais as mulheres do que os homens, propriamente dito. O que não quer dizer que, eventualmente, o homem não possa ter esse problema.
Não estou te ouvindo. Ah, agora melhorou?
Está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo muito bem.
Porque eu estou aqui no Hospital dos Servidores e aqui, às vezes, o sinal é ruim.
Mas estou te ouvindo bem.
Então, acomete mais, como você disse no início do programa, as mulheres do que os homens. É uma doença que pode afetar, principalmente, o diagnóstico é feito entre os 20 e os 40 anos de idade, mas pode surgir mais tardiamente, após os 40, e inclusive antes dos 20. Como você disse, 6 a 7 vezes mais as mulheres do que os homens, o que não quer dizer que o homem não possa ter, inclusive em idade mais jovem. O que é essa tal de fibromialgia? É uma doença que no passado nós não sabíamos exatamente quais eram as alterações envolvidas, daí muita gente chamar inclusive de reumatismo psiquiátrico, veja só, que eram dores que estavam na mente da pessoa e não na parte física. E por que, Denilson? Porque todos os exames que são realizados para investigar alguma doença reumatológica são negativos. Eu peço o exame para diagnosticar artrite reumatoide, negativo, não tem. Eu faço radiografias para ver se tem alguma artrose, alguma artrite, não tem. Mas a dor é real. E dor é um sintoma subjetivo que tem uma característica extremamente negativa para a pessoa que está sentindo. Aquilo causa desconforto, causa mal-estar. E a fibromialgia hoje, se sabe, é devido a alterações de neurotransmissores cerebrais, de tal maneira que a percepção do estímulo doloroso, ela fica exacerbada, aumentada. De tal maneira, Denilson, que veja bem, um simples abraço pode provocar dor nessa pessoa. E imagine o tipo de problema que a pessoa com fibromialgia não enfrenta no seu dia a dia. Chega em casa o marido, vou abraçar a esposa, ela sente desconforto com aquele abraço.
Um abraço.
Então existem problemas até de relacionamento causados por uma doença que, infelizmente, alguns colegas meus não compreendem muito bem. Por quê? Porque é uma doença que tem um componente que é neurológico, é um problema de neurotransmissores. E o tratamento visa exatamente restabelecer o equilíbrio desses neurotransmissores. Como você falou, o cansaço é um sintoma comum, fadiga crônica, depressão, devido não quer nem sair de casa, antidepressivos muitas vezes são utilizados. Enfim, é necessário uma avaliação médica profunda da pessoa com esse problema para que possa ser daquela pessoa individualmente, sempre, escolhido o melhor tratamento. Não existe um tratamento padrão.
Agora, nesse caso, doutor, existe um tratamento paralelo, por exemplo, com a psiquiatria ou a psicologia? É necessário?
Eu estava conversando com o chefe da reumatologia aqui do Hospital dos Servidores. Nós, inclusive, não temos abertura no SUS para fibromialgia. Por quê? Porque o tratamento depende não só da avaliação do clínico, do reumatologista, mas de um suporte psicoterápico. Imagine, Denilson, você ter que conviver com uma sensação de desconforto presente o tempo todo. Imagine o que, que não é para o ânimo dessa pessoa saber que ela vai acordar com dor e vai ter dificuldade para dormir à noite. É uma coisa muito complicada.
Sim.
Então, o suporte psicoterápico é fundamental. E se nós não temos como oferecer esse suporte a todos os pacientes, Para que, que eu vou dizer que eu vou tratar uma doença que na realidade eu não estou habilitado a tratar? Então a gente não consegue tratar esse tipo de paciente. Então, um tratamento feito com medicamentos, sim, mas também com suporte psicológico, para que a pessoa possa aos poucos ir melhorando. Tem cura? Não, não tem cura. Com o passar do tempo, melhora bastante. Mas é uma doença que requer toda a atenção possível por parte dos profissionais de saúde.
Agora, no caso do Dr. Silvio Provenzano, bem explicado até esse momento o que é e como reagir, na verdade também tem uma pergunta que tem a ver com essa questão da psicologia, ou então da psiquiatria, que é, no caso, manter-se ativo. Né? Manter-se ativo no sentido de exercício físico.
Essa pergunta
também
é fantástica,
né?
Denilson. Porque, veja bem, se eu tenho dor, como é que eu vou fazer exercício, doutor Silvio? Uhum. Mas estudos mostram que a prática diária de exercício físico, que seja andar, melhora bastante o paciente com fibromialgia. Uhum. Acredita-se que a produção de substâncias induzidas pelo exercício físico, chamadas de endorfinas, ajudem a reequilibrar esses neurotransmissores. Então, quando o paciente, ou principalmente a paciente, é que é mais comum nas mulheres, com fibromialgia praticam exercícios, normalmente o quadro tende a melhorar progressivamente. Claro, aliado ao medicamento, ao uso correto, e sempre que possível, insisto, com o suporte psicoterápico. Às vezes até medicamentos para indução do sono são necessários, haja vista que nessas pacientes a dificuldade para dormir é uma regra.
Eu imagino que seja bem complexo mesmo. Agora, nesse caso, doutor, em relação à alimentação, para quem tem a fibromialgia, qual é a mais indicada, qual a melhor, e acompanhamento também, como é que funciona?
Na realidade, os cuidados com a alimentação são gerais, que qualquer um deve ter. Evitar o consumo excessivo de produtos industrializados, até pelo tipo de medicamentos que a pessoa precisa fazer uso. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, são regras que o paciente fibromiálgico, olha que nome, precisa ter. Evitar consumo de bebida alcoólica, evitar frituras e pastelarias em excesso e o consumo exagerado de produtos industrializados. A tal do fast food deve ser evitado. Uma alimentação natural, equilibrada, é o que a gente recomenda, não só ao paciente portador de fibromialgia, mas a todos de modo geral.
Eu estou aqui com a nossa ouvinte, Sônia Estevão, de Santa Cruz. Ela botou: Denilson, bom dia, doutor Silvio. Em 2010, ela foi diagnosticada com fibromialgia, né? Um exame túnel do corpo, ela fez o exame, pelo que eu estou entendendo, do túnel do corpo, e está tomando amplimipitilina, eu acho que esse é o nome.
Sônia,
até hoje ela sente dor, doutor, é a pergunta dela.
Veja bem, são duas condições distintas. Ela teve ou tem a síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo mediano no punho. Nós temos um nervo que passa na parte anterior do punho, quando a gente coloca a mão para cima, na parte central do punho da gente passa um nervo chamado nervo mediano. Esse nervo, por várias razões, pode ser comprimido e a pessoa vai ter uma sensação de dor e dormência nos dedos da mão, principalmente no terceiro e quarto dedo. Isso aí, normalmente, o tratamento é cirúrgico. A gente tira aquela compressão, o neurocirurgião, o ortopedista de mão, ele vai lá com os exames adequados e faz a limpeza desse nervo, o que melhora bastante. A amitriptilina é um antidepressivo. É um medicamento que normalmente pode ser usado para combater a fibromialgia, mas eu insisto, o tratamento ele deve ser sempre que possível, individualizado, paciente a paciente, porque em alguns pacientes a gente pode usar a amitriptilina, em outros ela está inclusive contraindicada. Ah, mas é um remédio para fibromialgia, perfeito, mas se você tem problema cardíaco, não se recomenda a amitriptilina, a gente vai recomendar um outro tipo de medicamento, uma duloxetina, uma pregabalina, enfim. São outros medicamentos, cabe ao médico, somente a ele, sob a tutela e responsabilidade 100% dele, escolher o medicamento adequado para poder controlar os seus sintomas.
Sempre é importante, que a gente sempre fala aqui, e o doutor Silvio, por exemplo, também fala, e os outros profissionais da área também falam, sempre é muito individual, né? O remédio que serve para mim não serve para um outro paciente.
E veja bem, a Sônia tem a síndrome do túnel do carpo, que é uma condição que provoca formigamento e dor. Se eu disse há pouco que a fibromialgia é uma condição onde, devido a uma alteração de neurotransmissores cerebrais, a percepção da dor está aumentada, evidentemente que ela deve sofrer um desconforto muito grande. No entanto, se é a síndrome do túnel do carpo, tem um tratamento cirúrgico que pode aliviar. E a fibromialgia, ela vai ter dor no corpo todo, dor nas costas, dor nas pernas, dor nos braços. E como eu disse, um simples abraço pode ser suficiente para induzir uma sensação terrível de dor nesse paciente.
Eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Sérgio Amaral, ele está dizendo aqui, bom dia Denilson, eu acho que até falhou aqui no caso o corretor dele, pelo YouTube. Ele botou assim, a fibromialgia é igual a nefralgia, eu acho que é isso, neuralgia, causada pelo Gerói Soster Varicela. Eu acho que a pergunta está meio
o herpes Zoster é uma doença viral, é na verdade uma recidiva do vírus da varicela, que provoca o aparecimento de lesões numa determinada parte do corpo, e ele fica localizado no nervo, razão pela qual aquele nervo fica inflamado. Então eu tenho uma neurite, a neuralgia do Zoster. É uma condição diferente da fibromialgia.
Entendi.
Totalmente diferente. Se bem que às vezes o tratamento até parece para aliviar a dor. Mas é uma doença que tem um tratamento. A dor da neuralgia do Zoster, ela melhora normalmente em uma semana, 15 dias. E eventualmente ela pode retornar, ficar 4, 5 dias e desaparecer novamente. A gente chama de dor da memória herpética. É como se o herpes quisesse dizer para você, Denilson, tô aqui, viu? Não esquece de mim, não.
Olha, eu lembrei
provoca
de todo
aquela
tempo,
ardência,
né?
Aquela queimação.
Entendi. Agora, uma última pergunta, doutor Silvio, que está muito boa a entrevista. Agora, por que a fibromialgia atinge mais as meninas do que os meninos, vamos dizer assim?
Na verdade, isso é uma questão estatística, né? Por que as mulheres são mais propensas a terem esse distúrbio de neurotransmissores? Se você souber essa resposta, você liga imediatamente para mim, que eu estou curiosíssimo para saber também. Não tem uma explicação, não tem nada a ver com ovário, porque se o homem também pode ter, ele não tem ovários, mas estatisticamente é uma condição que afeta 6 a 7 vezes mais as mulheres do que os homens. O que não quer dizer que você, meu amigo que está ouvindo o nosso programa, eu te agradeço a audiência, não possa ter. Se você começa a ter uma sensação de dor pelo corpo, no músculo, que apertando você sente dor, procure um médico, você pode ter fibromialgia sim. Isso não é vergonha nenhuma, é uma doença de mulher, não, é uma doença do ser humano.
Tá certo, gente. Olha, se você não conseguiu ouvir na íntegra essa entrevista com o Dr. Silvio Provenzano, fica disponível lá no nosso canal do YouTube, do Facebook também, repetindo para você, facebook.com/RadioRioDeJaneiro1400AM, youtube.com/RadioRioDeJaneiro. Mais uma vez, Dr. Silvio Provenzano, o nosso agradecimento todo especial. Obrigado por parar um pouquinho aí no Hospital de Servidores para atender a gente mais uma vez. Com todo carinho, sempre atende a equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro. E para finalizar, sempre pedimos que o senhor deixe seus contatos para que a turma possa encontrar com mais precisão o Dr. Silvio Provenzano nas redes sociais.
O canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, meu canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, estão totalmente disponíveis com várias entrevistas. Agradecendo a você, Denilson, a gentileza dos elogios, a delicadeza das perguntas e aos ouvintes que nos acompanharam com perguntas importantes e que fizeram andar esse programa. É uma doença complicada e eu repito, para alguns médicos, inclusive, de difícil compreensão. Tratamento multidisciplinar, medicamentos dados pelo médico, mas o suporte psicoterápico, eventualmente fisioterapia, a prática regular de exercícios, uma alimentação saudável e fui! Um abraço, Denilson.
Obrigado, doutor Silvio. Um abraço. Bom trabalho ao senhor, viu?
Obrigado a você também.
Até a próxima. Tchau. Rádio Rio.